Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast! Estamos aqui na nona edição do podcast semanal que traz para vocês todas as novidades do esporte mundo afora, as coisas legais, as coisas bizarras e tudo de importante que aconteceu na última semana esportiva. Não importa o esporte, não importa onde ele aconteça, estamos aqui de novo nos suntuosos estúdios do Start Sports com Marcelo Marques.
E aí, beleza?
Já tá voltando atrás, já foi melhor esse aí. Glauber Maia.
Fala, galera!
No frio já não tá tão violento como de semana passada, estou eu aqui usando minhas meias extremamente estilosas. E vamos começar, como toda semana, agradecendo todo mundo que faz a gentileza de ouvir e todo mundo que indica a gente para os amigos. Estão fazendo muito bem, porque o conteúdo é extremamente relevante de qualidade. E mandando um abraço também para todo mundo que colabora com a gente de alguma maneira. Inclusive nossos colaboradores textuais, etc. Fãs, Siroca, que não está participando mais, dizer que está espirrando para caramba, culpa do frio. Enfim, vamos para Campeonato Brasileiro, que já é uma tradição aqui, né? Toda semana a gente começa com isso. Celinho tá empolgado, dizer que pintou campeão.
É o Corinthians aí, ó.
Pois é.
Disparando.
Corinthians já estragou a brincadeira toda no sábado, sapecando 2-0 na Ponte Preta. Cássio pegou pênalti dessa vez?
Pegou.
Já é o quê? Quantos pênaltis que ele pegou?
Terceiro já.
Terceiro pênalti que ele pega. Olha bem esse do Corinthians.
O último gol que o Cássio tomou foi do Boca Juniors na final da Libertadores. Desde então, nunca mais tomou gol.
É o que parece. De fato, cinco gols tomou deve ser do goleiro reserva. O Atlético Goianiense agora está firme. Perdeu por Vitória de 2-1.
Continua regularíssimo.
Extremamente. Tá ali, o São Paulo está pressionando, mas ele está firme. Tivemos o clássico em São Januário depois de muito, muito tempo. E foi ridículo o que aconteceu. Assim, a gente fala daqui a pouco 1-0 pro Flamengo. Chape e Atlético Paranaense empataram em 1-1 com o gol do nosso amigo Sid Gray.
Olha ele de novo. Revelação do Atlético aí.
Craque do campeonato já tô começando a querer botar nele. O Cruzeiro venceu o Palmeiras por 3-1. É isso mesmo, não tomamos 3 gols nessa rodada.
Mano, Menezes, nunca critiquei. Meu ídolo.
O cara falou e cumpriu, aí a gente respeita.
Um cara de palavras, sim.
Se vocês tiverem alguma coisa que comprove que a gente falou mal do Mano Menezes, por favor, podem marcar a gente. Aí, tá. Grêmio 0, Avaí 2. Isso aí a gente vai comentar melhor, porque não
acontece, sei, né?
Acontece. Bahia e Fru 1-1, Botafogo e Galo 1-1. Esse jogo vai ser também discutido daqui a pouco, importante dizer. O Santos bateu o São Paulo por 3-2. E São Paulo.
Ei.
E o Sport, velho, foi lá, atropelou o Atlético, o Curitiba, né? Nós estamos falando mal da Tapanense da hora.
Atropelou!
Passou a carroça e deu ré.
Quem pegou a referência ele atropelou, entendeu. Pois é. Entendedores entenderam.
Projeto agora.
O Projeto tá time forte, o Projeto tá em sexto lugar, rapaz.
Cara, eu tava vendo hoje aqui.
Se o campeonato terminasse hoje, né?
O campeonato,
o Sport estaria na Libertadores.
Estaria na Libertadores depois de chegar a ser vice-lanterna, né?
Na 38ª rodada, a gente promete que não vai falar isso.
Um dia a gente para de falar.
Aí já fala no passado, porque o campeonato acabou.
E o Projeto do Luxemburgo, Libertadores, Sul-Americano, a gente vai ver daqui a pouco também, que está engatilhada já está ali.
Não, o Sport vai ganhar duas vagas na Libertadores, uma pelo brasileiro e a Sul-Americana, que já é dele já.
Já, depois do que é isso? Pintou campeão demais. Só no brasileiro que é mais apertado, mas
coitado do Sport.
Então vamos lá, São Januário, alguém pode me dizer o que aconteceu?
aconteceu um negócio que é normal já no futebol, né? Todo clássico tem que ter alguma coisa esquisita.
Em primeiro lugar, São Januário já não é um lugar assim preparado para receber clássico já faz um tempo, já começa aí.
Mas nesse caso...
O estádio é defasado faz tempo.
Eu acho que o estádio nem é defasado, o estádio é muito confortável, até, assim... Eu ouço muitos elogios a respeito do São Januário. Ele só não é para um estádio, para um jogo dessa grandeza. É. Né?
E o desgaste
obviamente.
Também.
Obviamente. Principalmente quando tem o Maracanã.
A falta de preparo também já ajuda bem.
Agora,
preparar o ambiente para confusão.
Especificamente isso que aconteceu no sábado, eu acho que não foi exatamente culpa de São Januário, porque o VAR está vivendo uma turbulência política tão grande que... aparentemente aquilo tudo que aconteceu ali não foi só por causa da derrota pro Flamengo, não. Teve muito problema de facções políticas e de apoios políticos, uma turma que apoia o Eurico, outra turma que é contra o Eurico. Não é a primeira vez que dá confusão em São Januário. No jogo, umas 3 ou 4 rodadas atrás já tinha dado um problema lá, no jogo que até acabou a energia lá, na hora que acabou a energia deu uma
contra
confusão,
Bahia, eu acho,
acho que foi contra a Bahia mesmo.
Então, o Eurico já não deixa ninguém trabalhar lá dentro,
já tinha falado que ele já preparou o Flamengo para ficar mal acomodado no estádio, não deixou área para entrevista coletiva, assim, já fez tudo para o Flamengo ficar sem estrutura no estádio.
Pois é, não tinham nada que protegesse o Flamengo, nem o próprio Vasco, né, assim, na entrada do túnel, tanto que os jogadores de ambos os times tiveram que entrar correndo pro vestiário para não tomar rojão na cabeça. E muito triste isso tudo que acontece.
Um torcedor foi morto,
foi assassinado.
Complica ainda mais a situação do Vasco nessa questão.
E assim, não é a primeira vez nesse ano que acontece um assassinato por parte de teoricamente, quem deveria fazer a segurança da torcida, né? Naquele clássico que não aconteceu, o Atletiba que não aconteceu lá, teve um torcedor do Curitiba que foi assassinado pela polícia também. Isso é o cúmulo do absurdo.
O
assim,
do Atlético Botafogo também teve uma confusão.
Também, não morreu ninguém, né? Mas foi uma briga de torcidas, né? Foi a torcida do Botafogo brigando.
Teve o Couto Pereira também, o Curitiba e Corinthians, teve uma confusão também na esquina do Couto Pereira.
Eles até falaram que um cara tinha morrido, mas
não tinha
morrido.
Teve a menor proporção do
que... Essas coisas que têm acontecido assim, se fosse um país sério, assim, era pra parar o futebol e repensar tudo que tá acontecendo, porque assim, são duas vidas que o futebol levou, que é... Quem deveria estar fazendo a segurança da torcida tirou a vida dessas pessoas.
Exatamente.
Isso é para repensar demais da conta tudo que envolve o futebol brasileiro. É muito triste essa situação. A gente vai para o estádio sem garantir que vai voltar, porque quem deveria dar a segurança para a gente não oferece isso. Aconteceu muito perto da gente aqui, né? Aqui em Belo Horizonte já teve um torcedor do Cruzeiro que foi assassinado pela segurança particular do Mineirão no ano passado também, e ficou por isso mesmo, não aconteceu nada com ninguém.
Sempre é assim.
Falaram que foi um infarto e
resolveram por isso.
Ficou nisso
mesmo. Quando não é o marginal, resolve falando que é marginal, enfim.
E agora, eu que estava aqui defendendo bravamente que o Vasco não ia cair para a segunda divisão, infelizmente não tem outro recurso não, né? Porque ele só ganhava um ponto dentro de casa. Não vai ter casa mais para jogar por um bom tempo, porque o estádio vai ser interditado.
Será que essa interdição vai longe?
Ah,
assim,
vai.
Aqui o pessoal dá uma pena, depois diminui.
Principalmente que botaram o Flamengo em risco aí.
O Flamengo.
Se fosse um outro time qualquer, talvez não.
Se fosse um time pequeno.
Dois, três jogos ali, só para falar que não teve nada.
Outro que está me preocupando muito é o Atlético Goianiense, que é o terceiro jogo que ele passa sem vencer no Olímpico de Goiânia.
O Olímpico de Goiânia já está carregando
uma maldição
aí.
Presumo que assim. O Corinthians não tem muito o que falar, porque o Corinthians continua fazendo a mesma coisa toda rodada. Empata o jogo em 0x0 ou vai ganhar do adversário de 1 de 2x0.
Do Corinthians eu tenho para falar aqui uma coisa que eu vou até começar a emendar o jogo do Cruzeiro aqui também. Que eu desisti definitivamente de entender o futebol brasileiro. Eu cansei, não vou perder meu tempo mais fazendo isso, porque em abril A gente não sabia nem quem que ia ser o presidente do Corinthians, porque o presidente estava sofrendo processo de impeachment.
Exatamente.
Tipo assim, até fevereiro, até uma semana antes da estreia, a gente não sabia quem que ia ser o técnico do Corinthians.
Não,
E o Corinthians está liderando o campeonato com 9 pontos de vantagem na 12ª rodada.
Ataque do Corinthians é tão sofrível individualmente. Assim,
o Romero é horroroso. O jogo no final da vida.
Eles mesmo têm raiva do Romero.
Não tem condição, não tem lógica.
Para diferenciar um Romero do outro, é só jogar a bola e ver qual que domina na carreira.
O que não conseguiu dominar é o Corinthians, tem que deixar claro. Mas o Corinthians está com 89% de aproveitamento.
É muito aproveitamento. Os caras não tomam gol nem a pau.
Melhor da história.
Ninguém machuca. É muito absurdo. Não tem condição.
O Corinthians chegou na 12ª rodada com 10 vitórias e 2 empates. Isso nunca aconteceu e não vai acontecer de novo.
Vai acontecer de novo nunca mais.
É um aproveitamento altíssimo, mas tem aquela questão que eu falei em outros podcasts aí, que é de estar disputando só o brasileiro, né?
É.
Facilita um pouquinho, mas também não é.
Estão querendo a janela agora, estão querendo levar o Balbuena, o... Quem mais? O Gabriel, volante deles, o Arana e o Pablo.
É, a defesa inteira. Viu?
Se levar esses 4 aí, eu já não sei se continua. O Rodriguinho também.
E o Corinthians, a situação financeira do time não é boa, né? Então, a possibilidade de ter que vender uma galera agora no meio do ano é.
Eles abriram 12 pontos do segundo colocado, né?
Não, 9.
9.
9 do segundo.
O Palmeiras já abriu 10 e perdeu o título.
É. É, eu queria exatamente falar do Palmeiras também, né? Que nessa linha de não conseguir entender o que se passa no futebol brasileiro, o podcast está sendo gravado na terça-feira, antes de começar a 13ª rodada, que reservou um Corinthians e Palmeiras, naturalmente não é domingo, 4 horas da tarde, porque você consegue colocar clássico nesse horário no Brasil. É, e se o Corinthians ganhar, o Palmeiras está fora da briga pelo título.
Pois é. E já na 13ª rodada.
Não é só porque o Corinthians não vai perder mais o campeonato. O Corinthians pode até perder. O problema é o Palmeiras chegar. Porque o Palmeiras vai ficar 16 pontos atrás do Corinthians com 180 times entre os dois.
Eles estão a 13. Essa distância já é... Se ele conseguir superar, já é histórico. A maior diferença que foi superada foi a de 2009, que o Palmeiras tirou 12 pontos.
12 pontos, pois é. Então, assim, o Palmeiras, que é o time de maior investimento no Brasil, que todo mundo morria de medo, que... Não sei mais o que, na 13ª rodada pode dar adeus à possibilidade
de. Pode ser eliminado do Libertadores.
Pode ser eliminado do Libertadores e tem a situação de vice na Copa do Brasil.
Então, pode terminar o ano tentando uma vaga na Libertadores no ano que vem.
O próximo mês do Palmeiras pode ser tenebroso para o time que todo mundo temia no Brasil.
Prefisa vai perder dinheiro aí.
É o que eu tô falando, que não dá para entender o futebol brasileiro.
Pois é.
E aí eu queria entrar no Cruzeiro.
Só que assim, olha a diferença que faz o técnico é o mesmo que estava antes, mas ficou 4 meses fora, o time mudou algumas peças e já não encaixa.
Não mudou algumas peças não, o time mudou bastante.
É.
Do ano passado para cá.
Mudou bastante, o time titular principalmente perdeu o Gabriel Jesus.
Mas o time mudou, se você for parar para pensar, até para melhor, né? Porque eles fizeram contratações pesadíssimas, né?
Saiu o Gabriel Jesus. Mas
chegou o Borja, que foi artilheiro, que todo o Brasil inteiro...
Todo mundo queria
babou o ovo do cara. O Guerra joga bola pra caralho, muita bola mesmo. Melhorou o meio de campo do Palmeiras.
O Guerra é melhor do que o Moisés, por exemplo.
Pois é. O time teoricamente melhorou. Chegou o Felipe Melo, que tecnicamente a gente não pode falar mal dele, a gente pode falar mal dele um milhão de outras coisas, mas tecnicamente ele é muito bom.
A mudança de time atrapalha. Se chegar o cara pra montar o time branco. Com o campeonato acontecendo e mudar o estilo de jogo, perde-se um tempo. Aí.
Analisando friamente, se o Palmeiras mantivesse essa base desse time para o ano que vem, seria de fato muito difícil ganhar deles.
É.
Mas como a gente sabe como que as coisas funcionam aqui no Brasil,
se nesse
mês agora acontece essa tragédia toda deles perder, dá adeus ao título brasileiro. Perder a classificação para o Cruzeiro, perder a classificação na Libertadores,
vai vender
todo mundo, vai cair o Cuca, cai o Alexandre Matos, cai todo mundo.
Até
a Leila vai.
Um exemplo que a gente tem.
Ainda
agora,
mais do Palmeiras, né?
É o São Paulo. São Paulo mandou embora o Rogério Ceni porque não estava conseguindo dar a liga para o time. O time vendeu quantos jogadores?
13
jogadores esse ano.
E 13 bons jogadores.
A primeira coisa que o Dorival pediu quando chegou é não vem mais ninguém.
Né? No dia seguinte chegou a proposta pelo Rodrigo Caio, que é o melhor zagueiro dele, que fatalmente vai vender.
Vai acabar vendendo o Rodrigo Caio.
Tá calacado, o time.
Não, e o São Paulo até trouxe um zagueiro bom, jogou bem.
E aí o cara que joga nas costas do técnico, se vira e monta o time, que o brasileiro tá rolando.
O zagueiro com o nome de
remédio,
Ciralena lá, como é que é?
Ele chama Arboleda.
Arboleda. Até bom zagueiro.
Fez até gol contra o Santos. O Santos é outra coisa.
Assim, jogou bem assim, né? Um time que tomou 3 gols.
Pois é, você vê que... E 3-2, hat-trick do Copete.
Mas ele estava tomando 3-0, né?
É.
Já foi alguma coisa.
E o Santos é outro time, tá ali em 4 todo ano, sabe?
É, o Santos é isso
aí. A base que o Dorival deixou lá é essa aí, é o time para ir para Libertadores.
É.
Chegou o Nilmar lá, né? Eles contrataram errado, né?
Que era Neymar.
Chegar para reforçar o departamento dele.
Exatamente. Agora, o Grêmio, cara.
O
que é isso? Terceira rodada.
Abriu mão do campeonato, né?
Eu acho que não abriu mão, não, porque tentou demais ganhar da Bahia, só que.
Tentou.
O goleiro que não deixou.
Esse Douglas Friedrich. Enfim. O cara fez 5 defesas dentro da pequena área, basicamente, cara.
Pegou um pênalti.
Fechou o gol. Numa rodada que o Cássio jogou muito, que o Jefferson, a gente vai citar daqui a pouco, também jogou pra caramba.
Foi a posição mais difícil de escalar a rodada, foi o...
Exatamente. Você vai lá no facebook.com/startsport, você vai ver que a seleção da rodada tá lá. O único impasse era o gol, mas não tem como não dar o prêmio esse goleiro.
É.
Até pelo peso do jogo, o Avaí Lanterna foi jogar com o Grêmio no Olímpico, não, né?
O Olímpico do Atlético Goianiense, respeita a história.
Na arena do Grêmio, foi na arena do Grêmio, meteu 2-0. E deve ter sido os 2 chutes a gol, só não sei se teve mais nenhum, não. Acho que não.
As duas únicas vezes que o Avaí passou da intermediária de defesa do Grêmio.
Foram 2 gols. Em compensação, o Grêmio chutou de tudo quanto é lado.
Assim, o Grêmio tentou demais ganhar esse jogo. Por isso que eu não acho que o Grêmio tenha aberto mão do.
Mas a escalação do time todo reserva é discutível.
Mas se fosse alguns
reservas.
Mas isso aí é a característica do Renato. Ele é doido de jogar perto assim mesmo.
Mas assim, ele tá até preparando.
Ele escalou o time todo reserva na Libertadores pra. Pra poupar pro campeonato gaúcho.
Pois é.
Não dá, né? Ele é louco, não dá pra esperar muita coerência.
Ali. Agora também entende a cabeça do torcedor do Grêmio, né? Vai ver se deu importância pro jogo do gaúcho mesmo.
Eles não conseguem ganhar o gaúcho.
Tem 7 anos que eles não ganhavam.
Agora, a Chapecoense, o Bahia, ladeira abaixo.
Infelizmente,
o Bahia tava no lugar. Que esse time que tá no lugar errado do campeonato.
A Chapecoense vai disputar pra não cair.
É.
Eu sempre fui da opinião que a Chapecoense devia aceitar pelo menos um ano de imunidade de rebaixamento, porque esse ano fatalmente eles vão cair. Ainda mais depois que mandou o Wagner Mancini embora, não faz sentido.
Pois é. O Avaí já é a terceira que não perde, 2 vitórias e 1 empate. Ou seja, já tá.
Foi só eu falar que eles montaram um time de showball pra disputar o campeonato, que eles nunca mais perderam.
Resolveu jogar.
Avaí, naquela arrancada meteórica que o Bruno gosta.
Escalada meteórica.
Escalada meteórica.
Vou falar direito. Agora, Botafogo e Galo, o mistão do Galo ia sapecar o Botafogo se não fosse o Jefferson, acabou tomando empate.
Pois é.
Aquela coisa que acontece, mas isso é do esporte, o cara já perdeu o jogo assim, já ganhou o jogo assim, acontece de vez em quando, dá raiva demais, você vai dormir chateado, mas é coisa que acontece, só não pode acontecer em sequência, né? Mas,
o Jefferson não jogava há quanto tempo?
403 dias, mais de um ano.
Um ano e um mês. Voltou pegando o peito, fechando o gol.
Pegou tudo.
Fechando o gol, mais ou menos, né? Porque jogador do Galo.
Jogador do colaborado.
Parece que ele jogou com a camisa com um alvo, né?
Igual o Bruno
tem uma camisa de goleiro de Tsunami com um alvo.
E acertem aqui.
Foi uma das melhores partidas do Galo fora de casa desse ano. Foi contra o Botafogo e tomou esse empate aí no final.
Era pro Atlético ter ganhado com folga, assim, no caso. O Atlético criou chance demais da conta.
Desperdiçou. Um destaque aqui da rodada foram 5 pênaltis batidos na rodada e nenhum entrou.
Não entrou.
Cássio pegou do Luca, o Douglas do Grêmio pegou do Edilson do Grêmio, o Jefferson catou do Rafael Moura.
Eu vou fazer uma observação, o pênalti do Rafael Moura foi bem batido. Ele pegou porque ele adiantou o método para fazer a defesa, mas pegou. E o pênalti foi no cantinho mesmo.
O Victor pegou do Roger do Botafogo. Aqui toma virada.
Mas no rebote o Roger...
É porque é o Botafogo. A gente tem treta com o Botafogo.
Tem coisas que só acontecem com o Botafogo.
E o Prato só pecou na trave, era pra ter empatado.
De todos, o mais bem aproveitado foi o do Roger, que terminou por sair um
rebote.
E depois o do Prato, que bateu na trave, né? E o Cruzeiro, né? Que ganhou do Palmeiras. Mano Menezes cumpriu a promessa dele. Mano Menezes já jogou assim, né? Sabendo que se perdesse o jogo, ele ia cair no domingo. Então ele já fez a promessa pra...
Cair, eu acho que não caiu. Ia ficar uma coisa mais apertada.
A pressão ia ficar muito insustentável.
Um parênteses importante. Estão falando em Ávila no Boca Juniors.
Eu não vi o jogo do Cruzeiro, não, mas disseram que o Palmeiras estava jogando melhor antes de tomar o gol.
Mais ou menos. Porque assim, o Cruzeiro começou bem o jogo, depois o Palmeiras deu uma melhorada. Aí no momento que o Palmeiras melhorou, o Cruzeiro fez um gol.
Aquele gol do Thiago Neves, que provavelmente mudou o jogo a favor do Cruzeiro, achei a bola passou num lugar bem provável ali, que ele já finalizou caindo no chão.
Teve gente que botou a culpa no Fernando Prazo, eu não achei não.
Ele foi consciente, não foi que ele bateu de qualquer jeito.
Bateu dando um carrinho.
Bateu tirando o goleiro.
Exatamente, tirando o goleiro.
Ele já bateu tirando o goleiro, seja o que Deus quiser.
Eu tava lá no estádio, eu não acreditei que a bola tinha entrado. Eu custei começar a comemorar o gol.
O segundo gol foi o português do último, eu já sabia que ele pode ser setavante.
Oportunismo não, né? Foi sorte, né? Porque
explodiu na testa.
O Romero chutou a bola pro gol e não acertou. Ele ia acertar a lateral.
Grande partida do Roberto. Ele é o melhor lateral do time sendo volante. Já tá. Mas só para encerrar aqui o assunto, o Ávila tá para ir pro Boca. Aí o Footstats fez um estudo para saber quantas finalizações os atacantes precisam para marcar gol. O que precisa. Isso antes da rodada, né? O que precisa de mais finalização para fazer um gol, o Borja do Palmeiras, 9,8. Seguido do Luiz Fabiano, 8,8.
Muito então,
o Borja precisa chutar 10 vezes para fazer um gol. O Prato precisa de 7,8. E depois é o Guerreiro que precisa de 6,3. Os que precisam de menos, o Fred precisa de 2,9. O Kaique do Santos, 2,8. O Fred é porque tem muito jogo que ele é poupado também. Ele fica de fora também.
E o Fred, a gente sabe que ele é matador.
E o Fred é muito matador.
A bola cai no pé dele, fatalmente vai sair gol.
2,9 é ali. Cada 3 chutes ele faz um gol. Tá, beleza.
Na média dele mesmo.
O Kaique do Santos, porque começou também depois, não é titular desde o começo. O Barrios é 3,1. O Barrios do Grêmio é porque também o Barrios só joga um jogo por mês. Agora, o que gasta menos chute para fazer gol é o Ávila. A cada 2,7 chutes, ele mete um gol.
Isso é
reserva do time.
A coisa é que a torcida do Cruzeiro não engole de jeito nenhum, que o Ávila vai sair do Cruzeiro sem ter tido chance de jogar.
Sendo
artilheiro da equipe, mesmo sendo reserva.
É um bom jogador.
É um bom jogador.
Fazer um time bom com ele.
E eu tenho falado aqui, é aquelas coisas que a minha fala sai correndo, porque vai vir pancar de todo quanto é lado, né? Mas se o Ávila ficar no Boca Juniors até o final da carreira dele, vai ter uma estátua para ir lá no Museu do Boca, que vai meter gol demais da conta.
Previsão tá antiga.
Eu tô perdido, porque eu falei, eu zoei alto o torcedor do Boca, falando que eles contrataram o Benedetto e o Cruzeiro pegou o Ávila, agora ele vai ficar com os dois.
Não, mas o Benedetto saindo.
Ele tá saindo porque o Cruzeiro não interessa nele mais, ou porque não tá
conseguindo pagar? Não quer.
As duas coisas.
Os dois.
Mas o Mano não queria o principal.
O Mano não queria, o principal motivo pro Ávila querer sair. E o Cruzeiro não conseguir pagar, o principal motivo pro Cruzeiro querer que ele saia. O Cruzeiro tava doido pra alguém levar o Ávila, pro Cruzeiro não precisar pagar.
Passadinho.
Só pra encerrar o Cruzeiro também é dessas coisas que não dá pra entender no futebol brasileiro, né? Porque desde a primeira edição do StartCast, a única coisa que eu tenho feito aqui é reclamar do Cruzeiro, reclamar do Mano Menezes, reclamar da dupla de zaga, do Atar, reclamar de tudo do Cruzeiro. Essa semana o Cruzeiro pode começar a vislumbrar a vice-liderança do campeonato, porque se o Cruzeiro ganha do Atlético Paranaense na rodada do meio da semana agora e pega o Flamengo no final de semana em casa. Então, se consegue ganhar do Flamengo, na pior das hipóteses, o Cruzeiro fica 2 pontos do time que hoje é líder, é vice-líder do campeonato.
O Flamengo é a parada torta.
Eu também acho dificílimo o Cruzeiro conseguir ganhar, mas, né?
E aqui,
suposições aqui, né? Semana... E o Flamengo pega o Grêmio agora no, na,
no meio da semana, apesar de ser em casa, né? Eu acho que o Flamengo ganha do Grêmio em casa. Mas vamos supor que o Grêmio, o Flamengo empata lá e o Cruzeiro ganha do Flamengo aqui no domingo. O Cruzeiro vai ficar um ponto atrás do Flamengo.
O Flamengo vai perder pro Grêmio na próxima rodada. E vai perder no Mineirão também.
Não vou nem perder meu tempo de ir no Mineirão. Então.
Arrancada pro título agora.
E o Flamengo... O Flamengo é o time que mais vai dar pressão no Corinthians.
É o que tem, porque tem elenco, né?
Porque o elenco deles é muito bom. Tá. O time reserva do Flamengo disputaria esse campeonato tranquilamente.
Agora o meio de campo deles tá apelão demais.
É.
O Everton Ribeiro tá jogando muita bola, velho. Eu tô impressionado. O Everton sem ser o Ribeiro. Tá jogando muita bola também.
O Everton Ribeiro garantiu uma vaga na Copa do Mundo ano que vem, porque...
O que menos.
Ele deu um chapéu no Flamengo, o pessoal já tá comparando ele com o Pelé. Chapéu eu dava toda a partida aqui no Cruzeiro.
Se alguém distribuía chapéu.
Eu só vi
no Flamengo.
Diga-se de passagem no Flamengo.
E eles não lembram que eles tomaram chapéu dele, já esqueceram.
Atuações que nem essa que ele fez, essas últimas duas que ele fez aí no Flamengo, aí era dia ruim no Cruzeiro.
É.
Dia que não jogava nada, era jogo contra o Atlético no Cruzeiro.
Tinha que ver o Atlético na época do Ronaldinho.
O cara tá comparando com o
Ronaldinho.
O cara tá comparando com o cara que fundou o time dele.
Jogou no time, né? Fazer o quê?
Só pra encerrar a Série A, quem que é o artilheiro?
Chuta.
Tá lá, o homem da foice. Ainda bem que ele não bateu o pênalti essa rodada, senão não tinha essa estatística.
9 gols, 8 de pênalti, 1 em cima do Marcos Rocha.
O Luca bateu o pênalti na rodada, podia ficar um gol atrás do Henrique Dourado.
O Jô também perdeu um pênalti uns dias pra trás aí também, né?
E digo mais, hein? Thiago Neves tá chegando, hein?
Thiago Snow tá chegando aí.
Isso não fica esperto você ver, não.
Olha, que é o Ábila, a gente tem um outro goleiro.
Thiago Neves tá fazendo. E aliás, tá jogando muita bola, Thiago Neves.
Esse último jogo ele jogou muito.
Você vê, tem três jogos antes, tava jogando nada.
É o que eu tô falando, não tá entendendo nada no futebol brasileiro.
No clássico. No
clássico do.
Não nesse, do Mineiro.
No clássico, nos 25 minutos que o Cruzeiro jogou do jogo, ele jogou muita bola. Mas no...
Fez, inclusive, gol.
Tipo assim, no jogo contra a Chapecoense, um mês atrás, ele saiu de campo vaiado. Hoje é o melhor jogador do time com alguma folga.
Uma passagem rápida pela Série B, eu tô com uma lupa. Uma lupa, não. Na verdade, vou ter que arrumar uma luneta, alguma coisa assim, pra achar o Inter. Tá difícil.
O Inter tá em sétimo, cara.
O Inter sétimo lugar do campeonato.
Três jogos sem vitória.
E depois que ele perdeu
em casa, de jeito nenhum.
Depois que ele perdeu pro Boa Esporte, não sei se vocês lembram, a gente zoou isso pra caramba aqui. O tempo foi derrotado pelo Boa Esporte em casa.
Perdeu mais.
Aí ele em casa, ele empatou com o Criciúma.
Passou o Criciúma, melhorou.
Inclusive, um mergulho do jogador do Criciúma lá pra simular que tinha caído do carrinho. Foi um negócio assim. Pastelão, o Beira Rio esse ano tá atraindo essas coisas.
E também deu confusão lá de fora do estádio.
Também deu. Se acabasse agora, nós vamos usar isso sempre que possível. Juventude, olha só, o Juventude deu uma desgarrada porque conseguiu.
Juventude ganhou do Guarani.
Venceu o Guarani por. O Guarani foi quanto que ele ganhou? Peraí, vamos olhar aqui. Depois que ele perdeu para o Brasil de Pelotas, o Juventude venceu o Guarani, empatou com o Londrina, né? Aí estava meio cambaleante, já meteu 3-0 no Goiás e ganhou também do Guarani, o que, por 2-0, o que já abriu 3 pontos em cima do próprio Guarani. O América já chegou ali, o América e o Vila de Goiás tem 20.
Aí, só para constar, a próxima rodada o Juventude pega o Náutico, que é a carta branca da Série B.
5 pontos.
Então, assim, fatalmente o Juventude vai ganhar.
O Náutico está a 7 pontos do Luverdense, que é o vice-lanterna. E se acabasse hoje, de novo, Figueira, ABC, Luverdense e Náutico estariam rebaixados.
Olha esse Figueirense caindo para a Série C, cara.
Depois de estar na Série A para B, de B para C, queda livre, hein? E o Oeste não cai, velho. Eu tô torcendo pra esse time cair tem um bom tempo já.
O Oeste é tartaruga em cima do poste.
faz sentido nenhum aí a chance
de Pois é. O Brasil perdeu uma porrada de jogo.
Eu trocava o Oeste pelo Fortaleza fácil.
Pois é.
Pena que o Fortaleza não.
O Brasil de Pelotas perdeu, apanhou de 3-0 outro dia do. Você perdeu um monte de jogo, ganhou do Oeste, já tá a 3 pontos do terceiro lugar.
Tá muito embolado a Série B. Muito embolado. Só pois o Náutico.
É. Só o Náutico que é o Tilaia.
E o Figueiredo tem dois caras disputando a artilharia da Série B. Que tá na... Não dá, né?
São só esses dois que fazem golão.
Pois é. Série C. Só para atualizar os dois grupos, né? O grupo A segue com o CSA 18. O Sampaio Corrêa ganhou e catapultou três posições, é o vice-líder, estava fora do. Chegou a estar fora do G4. O G4 ainda tem o Fortaleza, que está ali para ser eliminado no mata-mata. E o Botafogo da Paraíba, o Remo caiu fora do grupo. Enquanto isso, estariam caindo o Motoclube e o Salgueiro. O grupo B não mudou nada, Botafogo de São Paulo, Ipiranga do Rio Grande do Sul, São Bento e Tupi. Só que agora o Tupi está sendo acossado pela Tombense.
É,
aí nós vemos.
A Tombense ganhou do Marília em casa, o Tupi empatou fora de casa contra o Bragantino, que é tradicionalíssimo. E aí os dois times de Minas são empatados aí, né?
E se acabasse hoje, Celinho vai ficar revoltado. O que se acabasse hoje?
Só nessa edição.
Cairia o Bragantino e Mogi desse grupo.
E na próxima rodada tem o Sampaio Corrêa e Motoclube, que o pau vai quebrar demais na terra do Sarney lá no
Que Brasil. É começa agora os jogos de volta, né? É. Todo mundo já
começa na segunda turno.
Todo mundo já fez 9 partidas. Esse Sampaio Motoclube, inclusive, foi o nosso primeiro Startcast, nós falamos aqui.
Bateu o clássico sopa de letrinha também, Asa e CSA.
Que ficou 2-1 para o Sampaio e o CSA venceu o Asa de 3-0, foram os dois primeiros jogos. Inclusive tem o no Sampaio Motoclube tinha o Valderrama. Vamos ver se está lá ainda.
É.
Bom, Série C já está de bom tamanho, vamos então para D, que o pau começou a quebrar na Série D. Mata-mata.
Tivemos jogos.
No pessoal da. Olha, o futebol do Norte está quente. Que teve
forte.
São Francisco e Atlético do Acre foi 3-3. Princesa e Gurupi foi 3-3. Lá sai gol pra caramba.
Tá parecendo o Cruzeiro?
Pois é, ué. O Maranhão venceu o Rio Branco
da Bolívia.
Podemos procurar saber se o técnico de algum desses times garantiu que não vai tomar 3 gols na próxima.
Vamos investigar. O Maranhão foi 2-0 no Rio Branco. O Altos empatou com o Santos.
Os baixos.
Difícil, né? Com o Santos da Amapá em 2-2. O Souza venceu o Guarani de Sobral por 3-1. O Parnaíba perdeu pro Globo por 3-2.
Eu sou apaixonado pela grafia de Parnaíba, porque Parnaíba é.
Com HY.
Com HY é bonito demais.
É muito. O Jacobina, esse aqui dá treta, hein? Cangaço violento, ó. Jacobina 2, Juazeirense 2. Isso aqui é briga de cangaço, cara.
Só peixeirada diferente passando, rapaz.
Isso aqui, ó, e aqui é clássico, hein?
Campinense
e Fluminense, defesa Santana, 1-1. Todos já ficaram empatados, tá jogando? A América de Natal empatou com a Aparecidense 0-0. E olha, hein? O jogo de volta em casa, se tomar gol e empatar, tá fora
tá
a América de Natal.
É. Tomar gol, tá.
O Ceilândia ganhou do Comercial do Mato Grosso fora por 1-0 e vai classificar. Aí o Zicano mais um. O Vila aqui de Minas, 2-0 no União Rondonópolis.
União Rondonópolis, que é de Mato Grosso, não é de Rondônia.
Exatamente, temos que deixar isso bem claro.
Da cidade do Mato Grosso.
Isso não é o alerta de clubismo,
é
a vizinhança aqui.
Isso
é a vizinhança. A UEIT fez 1-0 na Portuguesa do Rio de Janeiro, vai resolver lá.
Minas Gerais teve um ganhador, no resto tudo ficou empatado. Só
que isso que a Portuguesa estava invicta, não tinha perdido até achar a UEIT aqui.
Só que 1-0 é pouco, hein? Pra pegar isso lá
é treta. Então, o Espírito Santo venceu o Boa Vista.
O Joel Santana tá lá no Boa Vista, hein?
Temos que investigar se o Papai Joel tá lá. Porque o Boa Vista era meu favorito a título na Copa Brasil. Caiu. A Desportiva perdeu em casa de 2-0 para o Operário do Paraná. O Metropolitano empatou em 1-1 com o São Bernardo, vai resolver fora de casa. E o Brusque venceu o São José do Rio Grande do Sul por 2-1, vai resolver o jogo lá. Jogo difícil para eles.
É, eu quero aqui declarar guerra à imprensa esportiva brasileira, que não bota a ficha do jogo mais. A gente procura uma ficha de jogo, não existe lugar nenhum do campeonato. Do site nenhum existe ficha de jogo. Aqui é exibição do estádio, achei, pagante.
Eu achei no Twitter aqui.
Escalação dos dois times, quem fez gol. Não existe isso mais.
Achei no Twitter de um repórter aqui que botou. O técnico do Boa Vista não é mais Papai Joel.
A gente
quem comanda o Boa Vista é o Eduardo Alex Scherpel. Nem tem ideia de quem seja.
A gente depende de alguns abnegados que fazem isso aí. Se o cara, por algum motivo, não puder mais continuar a montar as fichas dos jogos, a gente fica sem saber. Pegar um jogo de Série B do ano passado, por exemplo, querer a ficha desse jogo, nunca mais vai achar em lugar nenhum. Nem com o Google, nem com nada. É triste.
Difícil.
Morte ao jornalismo esportivo. Thiago Leifert, você acabou com o jornalismo esportivo.
Agora é só zoeira, mais nada. Campeonato Brasileiro Feminino. Eu ziquei mais um. Acabei de lembrar que eu falei que o Rio Branco ia eliminar o Corinthians.
Rio Branco?
O Rio Preto. O Rio Preto. Isso é clássico. Rio Preto fez 2-1 em casa, perdeu para o Corinthians por 1-0. Corinthians na final para fazer o clássico com o Santos.
É, mas o Corinthians suou ali certinho para passar.
Foi, assim. Quase que eles tomam um golzinho no final. As meninas lá, o time do Corinthians é muito bom, a gente tem que deixar isso claro. O time do Santos também é Cerejas da Vila, é um timaço.
E o nome é fantástico, Cerejas da Vila é muito maravilhoso.
Bom. O cara que pensa isso escreve a manha. E a final é clássico, mas temos que ressaltar o Iranduba. Tanto que esse time fez aqui pelo futebol do Amazonas, público maior do que o do campeonato amazonense.
Somado,
médio de público de time de Série A do Brasileirão.
Fantástico mesmo a participação.
E vendeu caro, perdeu em casa para o Santos lá em Manaus por 2-1 e veio na Vila e foi 3-2. O negócio não foi fácil.
Perdeu para o time que vai ser campeão.
Tá anotado. Sim,
é o Glauber Maia que tá falando.
E eu tô corroborando, vai dar certo.
Entrega a taça pro
que isso, vocês vão ver. Fazer a matéria do título do Santos, vocês estão aí falando esse negócio aí, eu acho um absurdo. Vale falar também que em Rondônia o Barça Real teve o seu jogo de volta e deu Real.
O Real tal pau na Espanha, o Real foi campeão.
Assim como na Espanha, Real e Quemes 1-0, campeão, vai ser pela primeira vez vai disputar competições nacionais. Numa mãozada só. Vai jogar a Copa do Brasil, a Série D do Brasileirão e ainda está na Copa Norte.
Lembrando que o campeonato...
Copa Norte não, Copa Verde. Está
na Champions League também.
Lembrando que o campeonato espanhol nada mais é do que um campeonato rondoniense com grife.
Exatamente. Libertadores. Não, vamos falar de Sul-Americana primeiro, que Sul-Americana foi menos jogo. Que Sul-Americana tivemos... tem que desovar ela rápido. Os jogos que ficaram faltando da... Na verdade, tem muito jogo faltando aí.
Nessa rodada. O Sul-Americano não é que nem na Libertadores, que eles conseguiram colocar todos os jogos na mesma data, apesar de ter um ano entre um jogo e outro.
Pois é. O Prochet tá firme. 2-0 Sport no Arsenal de Sarandí. Vai ganhar lá também, vai classificar o Sport.
Vai pegar a cara mesmo. Arsenal de Sarandí tomou 5 pro Atlético lá e aqui, esse time aí. Nem existia, existe.
É muito fraco.
E naquela época ele disputava o título argentino, hoje é lanterna do Grondonão.
Exato. Lanterna dentre 32 bilhões de times.
Exatamente. E o Flamengo meteu 5 no Palestino lá para não ser eliminado, que da outra vez ele foi lá, ganhou de 1-0, perdeu aqui. Né? Agora já meteu 5.
Eu não garanto nada.
Tem medo de vexame.
Eu não garanto. E foi o time reserva do Flamengo que foi lá, o time reserva que eu falei que disputaria o brasileiro, beleza aí. E eu acho que disputaria mesmo. O time reserva deles é bom, cara.
Pois é.
Apesar de dar um Damião na frente.
Agora eles estão gastando lá tudo que economizaram nos anos.
Não, o Flamengo, eles acabaram de inaugurar o centro de treinamento e o Bandeira de Melo já falou que vai construir outro, melhor ainda, pro time profissional, vai deixar o atual Ninho do Urubu só pra categoria de base. Os caras estão com dinheiro mesmo lá no Flamengo, não sei dar um. Quer dizer, eu sei de onde tá botando esse dinheiro assim, né? Botou um cara bom de administrar lá, acabou. Não tem mais graça, não.
Exatamente.
Eles montaram um time muito bom, tá melhorando demais a infraestrutura, já tem uma casa para chamar de sua, apesar dos pesares.
Pois é.
Quem vai rodar nessa história é o Maracanã, né? Ninguém quer jogar lá.
Maracanã não, quem vai rodar é o Beco Batista, que já de... tá rodado tem tempo já. Tá,
pois é. Agora é Libertadores.
Agora é libertar essas duas.
Então vamos lá, Libertadores.
Já diria Deus.
Começamos no 4 de julho, quando tivemos os dois primeiros jogos. O River Plate veio forte.
Forte.
2-0 no Guarani do Paraguai, assim, passando carro, assim, sem fazer muito esforço. É. E o Grêmio, 30 segundos, 40 segundos, fez 1-0 no Godoy Cruz e acabou.
Não aconteceu mais nada no jogo.
Você falou até que o River vai ser o próximo adversário do Jorge Wilson aí?
Não. Não dizendo.
Papo de bastidores, né?
Bastidores, né? Então falando disso.
Startcast, não, mas
Jorge Wilson que surpreendeu o mundo, vencendo o favorito ao título do Atlético Mineiro por 1-0.
Aí você está sendo muito humilde, eu vou ser obrigado a falar que você falou que o Jorge Wilson, o Atlético não ganharia o jogo e de fato perdeu.
Isso está gravado, né?
Está gravado.
Não tem despistado.
Tem calma.
Esse aí eu acertei. O outro eu errei, que eu falei que o Santos ia eliminar, o Atlético Paranaense ia eliminar o Santos. Santos durante o jogo.
Desgraçado.
No momento estava 1-0 para o Atlético Paranaense.
De repente, quando você vai ver, meu Deus, o que aconteceu?
Foi falar, desandou tudo.
3-2 para o Santos lá.
Que até o jogo de volta pode ser que eles tenham um time, né? Que já mandou o técnico embora, caiu o coordenador também, que era o Paulo Tuoto.
O último que saiu.
O Grafite já tinha encerrado o contrato, o Carlos Alberto foi mandado embora porque acharam na balada lá em Curitiba.
Olha o Carlos Alberto de novo, hein?
Carlos Alberto.
Esse aí não tem jeito, não. E o Atlético Paranaense julgou esse jogo no Dorival de Brito, porque estava tendo Liga Mundial, nós vamos falar daqui a pouco, na Arena. E comprometeu o Libertadores do time, que não vai ganhar do Santos
na
vida.
Não, mas se fosse na Arena também, eles iam perder, porque o problema deles não é a posição geográfica.
Pode ser.
O problema lá é outro.
O Barcelona ganhou do Palmeiras nos 90 do segundo tempo.
Tipo o Palmeiras ganhou do Jorge Wilson aí do Peñarol em casa.
Agora ele tomou lá de 1-0. E olha esse Palmeiras, nós já falamos disso, pode ser que acabe o ano do Palmeiras esse mês.
Lembrando que esse Barcelona ainda pode disputar o Mundial, ao contrário daquele ruim lá da Espanha, que não presta pra nada.
Exatamente. O Strongest venceu por uma, empatou em um, venceu por uma, ué,
venceu por uma,
é empatou com o Lanús.
Quem venceu por uma, foi o Lanús, que conseguiu um resultadaço fora de casa.
Só não dá pra falar que o Lanús tá classificado, porque a Chapecoense sapecou essa Fortaleza lá.
Lembrando que o Lanús abriu o placar e o Strongest
foi buscar
no, aos 92 minutos de jogo, já estava nos acréscimos. Parece que o Strongest sentiu a altitude, né?
Só pode.
Que foi lá
se você for olhar bem mesmo, só o Barcelona e o Jorge Wilson ganharam jogos em casa como mandantes. Porque o Emelec perdeu. Olha o São Lourenço, 1-0 no Emelec lá no Equador. O Papa deve ter assistido.
Mas o time da CEMIC também não é lá.
Mas é aquele negócio. A última vez que o São Lourenço deixou para classificar na última rodada e classificou foi quando ele foi campeão. E os caras já estão começando a pensar nisso lá de novo.
Lembrando que o técnico do São Lourenço é o Aguirre, torcedor do Atlético, adora ele.
E o Botafogo, na sua volta ao mata-mata de Libertadores, né? Depois de 96, né? Que foi na época do Doutor Maravilha ainda.
Eles perderam pro Vasco nas oitavas.
Não foi pro Grêmio, não?
Pro Grêmio.
Foi pro Grêmio.
Foi pro Grêmio, perdão.
Botafogo voltou e ganhou de 1-0 do Nacional lá no Uruguai.
Eu não tô aguentando mais o Botafogo na Libertadores. Era pra ele ter caído na primeira fase da pré-Libertadores. Algo que eu te indico, vai chegar nas quartas de final.
Só pra vocês fazerem uma conta básica, já botou no bolso o Colo-Colo, o Olímpia, o Atlético Nacional, o Estudiantes e Itapondo Nacional.
O único time que não foi campeão da Libertadores que eles enfrentaram foi o Barcelona de Guayaquil, que estapeou a cara do Palmeiras. Logo, o time não é fraco.
E diga de passagem, estapeou o Botafogo.
Porque o Botafogo aqui.
Empatou lá e perdeu em casa. Ou seja, o olho nesse
passaria.
Você vê que o negócio do Botafogo é pegar. Nossa, eles pegaram o Wilstermann em algum momento, eles estão fora então.
O Botafogo está com. O problema barra. A sorte do Botafogo é que eles conhecem todas as limitações do time deles. Sabe que o time é ruim, sabe que tem que jogar pelo contra-ataque. Quando eles inventam de jogar pra frente, que nem eles fizeram contra o Barcelona, eles tomam pra dentro em pé que nem vaca.
Aí então, A gente vai fazer uma apanhada agora também da Copa Ouro. Não sei se vocês se lembram, mas existe a Copa Ouro, que é o torneio de seleções da CONCACAF.
Inclusive já estão definindo agora quem vai disputar a próxima Copa das Confederações.
Exatamente. Olha como... E o pior é que é muito confuso, né?
Acabou a Copa das Confederações semana passada e já estão começando a definir.
E por causa dessa... E por causa disso, diga-se de passagem, o México está com o time em reserva.
O México achou que ele ia ser campeão da Copa das Confederações, mas levou o time titularaço.
Levou todo mundo. Que pena para eles. O torneio nos Estados Unidos, todas tinham que ser disputadas nos Estados Unidos. Tem estádio sobrando. Inclusive, só estádio bala. O mais ou menos que tem lá...
O menorzinho é para 80 mil.
Não é mais assim não. Essa época passou. Mas, por exemplo, tem o... Em Frisco, no Texas, temos o Toyota Stadium, que cabe 16 mil. É o menor estádio da competição. Em compensação, tem o AT&T Stadium no Texas, né, o estádio dos Cowboys, que cabe 100 mil.
É.
Que baita. O telão deve ser do tamanho desse outro estádio. Temos também aqui o...
Agora aqui, tem muito jogo, muita sede para essa Copa Ouro.
Tem quase 10 aí.
Pois é, é lugar demais, e lugar muito espalhado nos Estados Unidos, cara. Olha pra você ver, tem jogo no Santa Clara.
Tem 14 sedes na Copa.
Pasadena, jogo em
Tampa,
Harrison, perto de Nova York. Assim, nos Estados Unidos inteiros, eles vão gastar, gastar dinheiro demais pra transportar esse povo pra lá pra cá.
Tem 14 estádios sendo utilizados. 14 estádios sendo utilizados. Sendo que dos 14, eu acho que 10 ou 9 são da NFL. Tem 9 estádios de NFL, 10 aqui. E da Major League mesmo deve ter uns 4. É a Arena da Red Bull, o campo de Houston, do Houston Dynamo, o de San Antonio, esse do Texas, e eu acho que o estádio da Universidade de Denver. São 5. O resto tudo é estádio da NFL. Barra pesada, esse cara não sabe brincar. Não. Muito bem, agora vamos passar os resultados. O grupo A, o Canadá, de repente vai ser favorito, né?
O Canadá vem forte aí.
O Canadá venceu a Guiana Francesa por 4-2 na sua estreia.
Lembrando que a Guiana Francesa é aquele país que faz fronteira com o Brasil, que da América do Sul, e sim, ele é filiado com o CACAF.
E pertence à França.
Ele pertence à França.
Ou seja, são franceses.
Aliás, a outra informação que a gente precisa divulgar aqui, o Brasil faz fronteira com a União Europeia, né? Porque a Guiana Francesa, a moeda corrente lá é euro, lá é igual em França.
E elegem, inclusive, deputados vereadores para a França.
Para a França, votaram no Macron lá, inclusive.
Exatamente. E está aqui perdendo de 4-2 para o Canadá, que é da França também.
Não, né? O Canadá é da Inglaterra. O chefe de Estado do Canadá é a rainha da Inglaterra.
Mas um pedaço é francês. E aí?
Não, mas, tem
um pedaço francês.
Mas um pedaço que fala francês, mas o chefe de Estado lá é a... inclusive a rainha pode tirar o primeiro-ministro a hora que ela quiser.
Oficialmente é da Inglaterra.
O clássico do grupo, Honduras e Costa Rica, esse jogo deve ter sido treta. Foi na arena da Red Bull, inclusive.
Costa Zica da zoeira e...
1-0, gol do Urenha, que tava... Urenha, né?
Urenha.
Urenha, né? O é americano, né?
Cara, é Urenha. Estapeou o povo aqui no Brasil, tá lá, 1-0. O grupo B, os Estados Unidos deveriam nadar de braçada, mas o Panamá tá tretando com os Estados Unidos desde a última
eliminatória.
Quase deixaram...
Eles engoliram aquela eliminação no último minuto, até hoje.
Pois é. E empataram o jogo de ida, o jogo... jogado em Nashville, o jogo terminou 1-1.
Mas quem que é o líder do grupo? Fala pra mim aí.
A Martinica.
Chiquita bacana.
A Martinica meteu 2-0 na Nicarágua e vem forte.
Vem forte, a Martinica vem forte.
Esse grupo aqui vai dar treta, a zebra vai acontecer aqui, ó. Já tô avisando. E o grupo do time B do México meteu 3-1 no El Salvador, sem fazer muito esforço. E quem meteu o gol do Equador foi Bonilha. Será Hector Bonilha?
Hector Bonilha.
Ah, não entendeu? Nós vamos ter que anexar isso. Se você não tiver entendido,
vai estar... Se
você não entendeu, você pode morrer.
Você não tem infância, cara.
Pois é. E a Jamaica, abaixo de zero aí, quente.
Jamaicão.
Jamaica abaixo de zero, quente. 2-0 em Curaçao.
Curaçao que é território holandês.
Olha só, essa competição é quase uma Eurocopa.
Quase uma Eurocopa.
Quase uma Eurocopa.
Tem time cuja o chefe de estado é a rainha da Inglaterra, tem time que é da pertence à França, tem time que pertence
fique ao tranquilo, Celinho, que eu não vou falar que se acabasse hoje que ele ia classificar, porque só teve uma rodada em Caraguá.
É só lembrando também que Suriname, aquele país que faz fronteira com o Brasil aqui, ele até pouco tempo atrás era território da Holanda. Inclusive, todos os jogadores da Holanda que são negros são lá de Suriname. O Sidolf, o Davids, o Klavert. Se o Suriname fosse um país separado desde sempre,
ia ter
uma seleção fortíssima.
Pelo menos tradicional do futebol.
É. Só para vocês entenderem como é que eles chegam nesses times, os três da América do Norte entram direto.
É.
A América Central faz uma Copa Centro-Americana, que aí eles classificam quatro a partir dessa Copa Centro-Americana, que vieram Honduras, Panamá, El Salvador e Costa Rica, que acabam sendo mesmo vez por outro e agora
tem que são aqueles países da ligação entre a América do Sul e a América do Norte.
Copa deve ser um negócio horroroso.
E tem a Copa do Caribe.
Até que esse não, porque tem Honduras, tem Costa Rica, Panamá.
Agora você imagina a Copa do Caribe.
A Copa do Caribe são a Copa das Ilhas. Aí tem Cuba, Curaçao, Martinica, Trinidad e Tobago.
E aí, quem se classificou foi Curaçao, que foi campeã,
Copa do Caribe.
Vencendo a Jamaica, e ainda teve a Guiana e a Martinica. Você vê que o negócio é só meio bagunçado.
Os países continentais da América do Sul que disputam a Copa do Caribe, como se fossem ilhas do Caribe.
Exato.
É uma Copa do Continente, que é, né, a ligaçãozinha ali, e a Copa do...
Aí você soma da 4 da América Central, 4 do Caribe, os 3 da América do Norte, dá o quê? 11 times.
11 times.
Como é que você chega no outro? Um playoff disputado entre o 5º lugar do Caribe e o 5º lugar da América Central, que Nicarágua entrou nessa brincadeira, por aí.
Nicarágua também é continental. Né?
Exatamente. Feito a nossa servição, um baita serviço.
Baita servição, e é muito melhor que convidar o Brasil, agora eles fizeram andar fazendo alguma coisa.
Muito mais negócio, inclusive que o Brasil ganha, com o time J. A gente vai passar rapidinho pela Fórmula 1, porque a gente achou que ia melhorar depois da Azerbaijão, mas voltou tudo ao normal.
Bottas meteu o pé, hein?
O Bottas passou... passeio, assim.
Chutou o bundas.
Tá muito bom.
Tá demais. Melhorou, Bottas é bom demais.
O GP da Áustria, o Rodolfo, nosso correspondente sobre Fórmula 1.
A Mariana Becker do Start Sport.
Exatamente. Bom, tem que ouvir a voz dele. Nós vamos fazer isso com vocês. Mas o...
Tira tudo igualzinho.
Ah, o Branco do Ouro parece.
Um grande beijo para você, Rodolfo. A gente gosta demais de você. Mas aí ele colocou o GP da Áustria ele fez uma citação, né? Antes da prova.
Para quem nunca se dignou a entrar no blog do Start Sport, primeiro você morre, depois você fica sabendo que a cada prova da Fórmula 1, o Rodolfo faz um especial de alguma prova histórica daquela que vai acontecer naquele final de semana.
E a prova que ele escolheu do GP da Áustria foi em 87, que é uma das que teve mais acidentes na história. Tá lá, é só você procurar no blog. Por incrível que pareça, teve 300 mil acidentes e o Nigel Mansell não estava em nenhum. Aliás, quer dizer, ele escapou de todos, né? Que, não é que ele não estava no primeiro
etapa. Ele sobreviveu a todos.
Ele se escapou de ganho. E a desse ano, a largada parecia que ia ser a mesma coisa. É. Que deu a largada, a confusão estancou lá na prova. É nego batendo, o Verstappen saiu da prova, bateu na...
A polêmica se queimou ou se não queimou, né? Se o Bottas tinha queimado ou não queimado.
Tiveram que fazer o Felipe Massa também. Quem não segue ainda o site, as redes sociais do Felipe Massa, segue, porque teve muita manha que eles fizeram um joguinho que é aqueles gifs para você disparar assim e parar o cronômetro para ver quem queima a largada, para ver quem consegue fazer a largada mais rápida. É muito bom, cara. O time deles é muito bom para essas coisas. O Hamilton bateu o recorde da prova, mas não adiantou de nada, que o Hamilton teve que fazer uma corrida de recuperação, porque ele perdeu posições, porque teve que tocar a caixa de câmbio, o motor que ele tocou. Ele fez uma alteração.
Dessas coisas pesadas que tem que trocar no carro. Trocar aerofólico, é só parar, tirar e colocar.
Que aí quando você tem que fazer isso depois do treino, você tem que perder 5 posições. É. Então ele largou mais atrás.
O mecânico passaram a noite inteira mexendo no carro dele, pro carro conseguir largar.
Exato. E com isso o Hamilton largou em 8º, ele que tinha feito o 3º melhor tempo, e acabou em 4º, mesmo fazendo essa loucura toda na prova.
Teve bom.
Para ele foi o melhor que teve, porque no fim das contas a prova foi vencida de ponta a ponta pelo Bottas.
Companheiro dele aqui.
Companheiro de equipe. Com o Vettel muito esperto, ficou ali.
Ficou quietinho, né? Dessa vez eu não caçou briga de trânsito com ninguém.
Ficou na dele, terminou em segundo, Ricciardo.
Aliás, você viu que o Vettel tomou 3 pontos na carteira dele lá, por causa daquilo, né?
Exatamente.
Porque o cara comete infração na Fórmula 1, ele toma ponto da carteira.
Gente,
e era circuito de rua.
Você vê.
Baku, circuito de rua.
Ele tava todo errado. O Montoya, o colombiano, aquela vez, correu com decência especial porque tomaram a carteira.
Ele perdeu a carteira de tanta merda que fazia. Lá saudades, Montoya.
Que vergonha, era piloto perder a carteira.
Pois é.
O Piquet também perdeu.
O Alonso, só para constar, mais uma corrida dele fora. E no final das contas,
velho. O Alonso tá taxado já que no ano que vem vai disputar a Indy, né?
Ele
não tá oficial, não, mas a Ferrari chegou a cogitar aí, mas já descartou. Certo? Chegou, porque o Raikkonen não deve ficar. O Vettel, 171.
Aliás, o Raikkonen vai ser citado nesse programa aqui mais pra frente.
Exatamente.
Aguarde.
Sebastian Vettel, 171 em primeiro, 171.
171
é um numeraço. Um Hamilton, 151. Bottas, 136. Ricardo, 107. O Ricardo no pódio rindo. Ele tá aí,
o Ricardo é o mais carisma da.
Ele é felizão.
Felizão.
Você olha lá no blog, é o sorriso dele. Parece que ele ganhou a corrida. Acho que até agora ele tá comemorando a vitória dele na última.
O Bottas finalmente conseguiu fazer uma coisa melhor do que ser chamado de bosta pelo Reginaldo Leme ao vivo. Foi muito bom, cara. Bosta do. Bota ele bosta.
O Reginaldo Leme deve ouvir nosso podcast.
Acontece.
Reginaldo Leme, que é irmão do baterista dos Mutantes, pra quem não sabe.
O
Johnny Leme.
É verdade, cara. Cada coisa que a gente deixa passar nessa vida, essa é uma delas. Informação. Então,
importantíssimo.
Enfim, agora nós vamos passar para a próxima coisa. Nós vamos fazer o Tour de France.
Tour de France.
Le Tour de France está a toda, a 1000 por hora, como diria o outro. Não sei se vocês lembram, na nossa última intervenção no Tour de France, o campeão mundial tinha sido eliminado, o tcheco, que agora me foge o nome dele.
Deu uma cotovelada, né? Coisa boa.
Deu uma cotovelada. Só isso. Então chega pra lá aí, meu filho. Foi descartado, assim, sumariamente. E a última atualização, o alemão Marcel Kittel, quase Michael Kittel, né? Quase um Batman, conquistou a etapa número 100, conquistou mais uma etapa do Tour de France, e com isso ele chega a 4 vitórias. Ele conseguiu a prova e venceu a etapa do contra-relógio, venceu com 4 horas e 1 minuto. Olha só, um percurso de 178 quilômetros entre a província de Dordogne,
que é francês,
e Bergerac.
Ele está fazendo um curso de francês. Já para a França qualquer hora.
Com essa vitória, ele se tornou o alemão com o maior número de vitórias em etapas do Tour de France. Ele chega a 13 conquistas e ele disputa desde 2013, ou seja, o cara é um cara regular, assim, média mais ou menos o quê? Umas 4 etapas que ele vence por ano. Tá certo que esse percurso que ele venceu era quase plano, né? Mas tudo bem. Ele arrancou da 8ª posição e depois de ultrapassar os adversários acabou levando a prova, e com isso ele sobe na classificação geral. Neste momento, nós estamos no dia 11 gravando numa terça-feira, o líder do Tour de France é Chris Froome, o britânico, que inclusive eu acho que ele é ouro olímpico, né? Acho que ele foi campeão olímpico, esse Chris Froome. Em inglês, não precisa falar com esse
sotaque.
É Chris Froome.
Precisa falar uma confusão, pode ser.
Pois é.
Francês, inglês,
francês
não,
e inglês não bate muito.
Eles não se enchem.
Segundo lugar, Fábio Aru. E aí, o francês Romain Bardet está em terceiro. A diferença de Froome para Bardet é de 51 segundos. Se a gente lembrar que no Giro de Itália, o colombiano perdeu o título, o Quintana, agora não lembro o nome dele direito, ele perdeu o título na última prova para o piloto holandês, você pode saber que está tudo aberto. Muito bem, agora nós vamos passar para nossa próxima pauta, depois de Tour de France, seguindo no mainstream da elite do esporte, Wimbledon. Hã? É legal, hein, esse Wimbledon. Não ziquei ninguém dessa vez.
Não, não. Só ziquei o Nadal.
Rafa Nadal. Parça nosso de longa data. Amigão nosso, brother, assim, camarada. Caiu depois de um jogo épico. O Nadal quase virou contra o Luxemburgo, não o professor.
Não o professor.
O tenista do Luxemburgo, Gilles Miller.
País do professor.
3 sets a 2, 5 horas de partida. O Nadal quase virou. Mas não deu.
Quase que eles tiveram que interromper a partida porque que não tinha iluminação, né?
Não tinha mais iluminação natural.
O pessoal da CEMIG lá.
Não, é porque é na grama, né, velho? O pessoal da CEMIG.
Não, porque você tem que conversar com a Apolo, né? Porque o negócio é o sol, não é? A CEMIG.
A CEMIG, velho. Vocês desculpa, Celinho, que essa piada foi muito ruim. Muito bem, mas aí Nadal, depois de 5 partidas, depois de 5 horas, caiu nos oitavos de final, não vai defender, aliás, não vai tentar a liderança do ranking, não vai defender nada, né? E no feminino, semifinais assim, épicas, vamos passar todas aqui. Primeiro que já nas oitavas, Angelique Kerber caiu, de novo.
Que era a líder do ranking.
Ela já caiu em Roland Garros na primeira rodada. Mas deu sorte, que foi muita zebra.
Mas agora ela acho que ela vai continuar em primeiro também, né? Porque todo mundo que podia passar caiu.
Aí que tá, a gente vai falar exatamente disso. Ela foi eliminada pela espanhola Garbi Muguruza. Eu odeio esse nome, é muito feio, velho. É muito feio mesmo.
Volta Serena Williams, que você é o único nome que a gente já consegue falar com o seu.
Realmente não precisa de sotaque.
A Muguruza eliminou a Kerber, e logo depois, na etapa seguinte, venceu também a Svetlana Korkina, a russa, outra que era a favorita, mas era favorita sem a Serena, todo mundo era. E chega a semifinal. Ou seja, o negócio dela rendeu. O jogão da rodada, de quartas de final, foi a Serena Williams fora, tem que ter alguém na família, Venus estava lá para defender a honra dos Williams. Venceu Yelena Ostapenko, não sei se você lembra, mas foi a zebra que conquistou a Letang, que tinha vencido em Roland Garros. Venceu por 2-0. E a Serena segue na competição para as semifinais. Além dela e da Muguruza, teremos também... Muguruza não dá, tem até que parar de falar.
Puxa.
Teremos a Jojo Konta, a tenista que surpreendeu a Simona Halep, que poderia ser a número 1 do mundo. Com a queda, a Simona Halep é romena, com a queda precoce da Kerber, a Halep chegou às quartas de final precisando apenas avançar às semifinais. E a Johanna Konta, ou Jojo, como vocês preferem, vocês são mais íntimos, ela venceu a romena e acabou com a chance de defender a liderança. E a Coco Vander, esse nome aqui é difícil de falar. Coco Van der Weg, pelo amor de Deus, dos Estados Unidos, foi eliminada pela zebra da competição. Nossa, não dá, né, velho? Volta Serena. Magdalena Rybarikova,
Magdalena,
da Eslováquia. Zebraça da competição. Mas o mais impressionante da Rybarikova é porque ela disputa o Wimbledon desde 2008. Ela passou da primeira rodada uma vez, nossa, em 2015, e caiu na terceira rodada. Dessa vez ela está na semifinal.
Jogou bem, né?
Ou seja, já é assim a melhor coisa da vida dela. Ela não vai chegar nunca mais a isso.
Você vê que tem acontecido muita zebra na chave feminina dos Grand Slam, né?
Tem, já é o segundo Grand Slam que tem pontulhado de...
Loucura.
Vamos ver aqui então o emparceramento e chaveamento das semifinais, né? Quem que vocês apostam aí? Tem 3 opções para ser campeão. Você vai pular?
Eu quero esse nome mais difícil.
Aqui tem o pior nome.
Zebra. Eu ia cravar aqui o título da Da Venus Williams, eu tô pensando.
Coitada,
depois
dessa... Coitada, tá vendo bem, né?
Eu tô olhando essa Rybakova aí, mas não sei não, hein? Numa dessa aí, a chave masculina. Eu tô cravando a Rybakova, vai dar ela. Zebra, assim, quando é zebra mesmo. Bom, a chave masculina, Andy Murray, favoritaço. Andy Murray vai avançando aqui na competição. Além dele, quem mais está aqui? Tem o Miller de Luxemburgo, que também é nessa brincadeira.
Apaixonado.
Tem o Cilic, croata. Raonic, do Canadá, também está lá. Federer, que vai ser campeão. Federer vai ser campeão, você pode anotar. Berdych está aqui também. Djokovic está ali também. Ou seja, o negócio está bem aberto. Estou apostando no Federer. Vai dar Roger Federer campeão. Aliás, vamos passar só a tabela aqui. Só para as quartas de final do masculino. Murray e Kiray. Não lembro desse cara. Número 24 do mundo. É da Murray. O Murray vai fazer a semifinal com o Miller, que eliminou o Nadal. E vai passar para a final. Tá fácil aqui. Nadal tá na final contra...
Não, Nadal não.
Então, Nadal não. Federer vai fazer a final contra o Murray. Uma boa final. E vai ter uma baita semifinal, que o Djokovic vai eliminar o Berdych. O Federer vai ter um Federer Djokovic. O Wimbledon promete essa semana. Todos atentos.
Ou não.
Não, velho. Lógico que sim.
Não, atento com certeza, mas não necessariamente para ver esse jogo que você cravou. Aí.
Eu cravar.
Federer... Você cravou. Do jeito que você...
Tô falando pra vocês, Federer campeão, enfrentando na decisão o Murray. Vocês estão anotando? Tá gravando, todo mundo tá anotando. E no feminino vai dar a Rybakova, que vai tirar a Muguruza, e vai fazer a final com a Williams. E vai dar a Rybakova. Pra encerrar os esportes, nosso giro aqui, vôlei, tivemos o Grand Prix, as três primeiras rodadas do Grand Prix feminino. Brasil está com duas vitórias e uma derrota. O Brasil estreou vencendo a Bélgica, que não é uma coisa extremamente normal, é o que eu espero que aconteça.
Geração belga.
Que essa geração belga aí, não me engane.
Essa não emplacou.
Não emplacou e não vai emplacar, eu digo mais, não vai. Depois foi derrotado o Brasil na segunda rodada da competição. O Brasil ainda venceu a Turquia depois. Foi derrotado, quem que venceu o Brasil? Sérvia. Ou seja, tá mais ou menos ali, duas vitórias e uma derrota. O time feminino do Brasil vai disputar o título desse negócio, com toda certeza, sempre disputa, e não vai ser com a Bélgica. Agora, nosso principal destaque é o masculino. Liga Mundial teve sua fase final disputada na Arena da Baixada, ou seja, foi mais atrativo que qualquer jogo do Atlético Paranaense. O Brasil, com altos e baixos, conseguiu se classificar para a decisão, vencendo... Primeiro no mata-mata, no, aliás, antes do mata-mata, na verdade, né? O Brasil fez uma chave razoavelmente tranquila, né? Vencendo Canadá e Rússia. Canadá eliminou a Rússia e passaram para enfrentar na outra semifinal, na outra chave, França e Estados Unidos. O Brasil sofreu um pouquinho, mas eliminou os Estados Unidos. A França cortou um prego danado, mas tirou o Canadá. Tivemos, então, um Canadá... Alergia, esfria, frio, tudo isso acontece. O Canadá disputou o terceiro lugar em casa, né, fazendo 10, 12 graus na Arena Baixada, venceu os Estados Unidos, ficou com o terceiro lugar, e o título foi disputado entre Brasil e França. Eu não favoritei ninguém, então o jogo foi aberto, e a França conquistou o título da Liga Mundial. Na Arena da Baixada, o Brasil tentou ganhar um título de Liga Mundial em casa desde 93, que isso não acontece. Mas deu tudo errado.
Teve duas oportunidades e perdeu.
Três. Perdeu uma no Mineirinho e duas no Rio de Janeiro. É. A França fez 3-7-2, parciais de 21-25, 25-15, 25-23, 19-25 e 15-13 no tie-break. O Erwin Ingapé foi o herói do título, MVP da final, destruiu o Brasil.
Isso, joga muito.
23 mil pessoas na arena, se fosse aqui em BH tinha lotado. Lá eu não sei como é que o pessoal tá com o vôlei, o Rexon não tá lá tem muitos anos.
23 mil pessoas, Mineirinho, meio lá, meio caca. Mineirinho, 28 mil pessoas.
Um jogo assim...
Jogo normal, né?
Jogo normal.
Comum, do dia a dia.
Pois é. Fazer o quê, né? Mas o título francês aumenta a fila do Brasil, que já não ganha em casa desde 1993, quando ele ganhou o primeiro título da Liga, e não ganha o título desde 2010. Depois disso, Rússia duas vezes, a Polônia, os Estados Unidos, a Sérvia e a França, outras duas, conquistaram o título. Inclusive, a França ganhou duas vezes aqui no Brasil. Segunda vez que a França é campeã jogando aqui. Os outros que ganharam aqui foram Rússia e Estados Unidos.
O bom do presidente da Federação Internacional de Vôlei Brasileiro, que vai ter muitas oportunidades do Brasil jogar em casa. Hein?
É.
Todos os campeonatos de Mundial de Clube acontecem aqui no Brasil, todas as ligas mundial, tudo acontece aqui no Brasil. Então,
exatamente.
Uma hora fatalmente nós não ganhamos.
E o curioso, na verdade, não conquistou, só conquistou um título da primeira escalão jogando em casa, que foi a Olimpíada. Ou seja, o cara guardou para o mais importante. Enfim, agora nós passamos por todos os esportes, fizemos os nossos comentários úteis, os inúteis, agora nós vamos devolver para o Glauber, que vai fazer a sua curiosidade semanal.
Agora vamos falar da coisa que importa, né? Primeiro, duas edições atrás, no Startcast 7, eu falei do quadribol, que tava, na época estava completando 20 anos do lançamento do primeiro livro do Harry Potter. E falei que aconteceria o Campeonato Europeu de Quadribol. O campeonato aconteceu nesse final de semana, lá na Noruega. E o Reino Unido ganhou da França na final. A Noruega, dona da casa, ficou em terceiro lugar.
Já temos uma zebra, que a Noruega não foi campeã.
O jogo ficou 90-70 para a Inglaterra. Eu sugiro todo mundo pegar aquele link que a gente compartilhou no Startcast 7, evidentemente depois do episódio muito bem escutado, muito bem compreendido por todos. E lá na página do evento, na página do Facebook do evento do europeu, e ver a tabela simpaticíssima que eles fizeram. Eles colocaram uma planilha do Google, com todos os resultados, com todas as tabelas, formação do emparcelamento, do chaveamento, ficou de muito bom gosto, muito bem feito. O pessoal tá de organização do evento está de parabéns.
E quem ficou em quarto lugar, fala comigo.
A Bélgica.
A geração belga, geração do quadribol também fracassada.
Só fracasso.
Então, fica aí os nossos parabéns para a equipe de quadribol da Inglaterra, né? Do Reino Unido, que
título volta para casa.
Foi campeão do europeu de quadribol. Agora, para essa semana, fique de olho também na Inglaterra, na grandiosa vila de Coldcote. Coldcote fica no condado de Hertfordshire, na Inglaterra. Esta simpaticíssima vila vai receber no final de semana, no próximo final de semana, o festival de comemoração de aniversário da cidade. E o que vai acontecer neste festival de comemoração de aniversário? Além, evidentemente, de um grandíssimo show da Gabs, uma finalista do The Voice Inglaterra, vai acontecer uma possante e impressionante corrida de cortador de grama. Eles vão pegar vários cortadores de grama num circuito pré-determinado e vão definir quem vai ganhar disputando naquele determinado circuito. Lembrando que essa não é a única prova. Isso é um campeonato que tem várias etapas. Essa é apenas uma das etapas do campeonato inglês de corrida de cortador de grama. Então, todo mundo fique espertíssimo para esse grande evento do esporte que vai acontecer no final de semana. Lembrando que a etapa mais tradicional são as 12 horas de Five Oaks, que tipo tem as 24 horas de Le Mans, que os carros ficam 24 horas correndo lá.
Esse aqui,
eles ficam 12 horas cortando grama.
Deve ser uma imbecidão o campo.
Tem vários tipos diferentes de cortadores de grama, separado por tipo. Tem tipo turismo, fórmula,
do automobilismo. Tem vários tipos diferentes de cortador de grama também. Na semana que vem nós vamos passar os resultados, porque de fato é possantíssimo esse negócio. E demais, para as 12 horas de Five Oaks, dá para todo mundo participar, igual das 500 milhas de Indianápolis.
Revezando,
né? Assim, se você chegar lá com um cortador de grama apto a disputar, você disputa a corrida também. Então, se todo mundo quiser ir lá para Five Oaks nos dias 12 e 13 de agosto,
leve
seu cortador de grama e você poderá participar de uma grande corrida.
Imagina o chefe de equipe do Maranhão de corpo virando para o outro, falando: ó, fica esperto, ele está cortando pela direita. Não dá, né? Quando chega nessa parte é que a gente percebe que está na hora de acabar, né? Acho que por hoje é só. Agradecemos a todo mundo que esteve com a gente. Os links você vai encontrar na descrição da matéria, no matéria do post, né? Com o podcast.
O lugar para escrever seu cortador.
Nós vamos colocar isso tudo lá, você fica feliz, tranquilo.
Ah, porque... e tá vendendo ingresso para as 12 horas de Five Oaks também, quem quiser garantir presença lá na bancada tem que pagar ingresso.
Região.
Não é? Semana que vem estaremos aqui para ver o título da Férias, o título da... já esqueci o nome da Eslováquia, mas ela vai ser campeã. Falar mal um pouquinho do Inter. Inclusive, eu estava vendo aqui, enquanto a gente está gravando, o Nico Lopes marcou um golaço no jogo do Inter contra o assim... A gente põe ele também, porque merece, pô. O Inter não merece, não, mas esse gol tá lá.
O golaço merece.
E um abraço a todo mundo. Quem quiser encontrar com a... Não, quem quiser encontrar com a gente vai ficar querendo. Só se vocês quiserem com o Celinho. Celinho ainda está disponível, mas... @ Bruno CS Santos, @ Grauber FM no Twitter. Celinho está por aí também, você encontra ele.
Isso aí que desse.
Sinal de fumaça, quem quiser passar na casa dele, é só falar com a gente lá que a gente manda o endereço. E curtam, sigam e interajam com o Start Sports no Facebook, no Twitter, no YouTube, no Instagram. Estaremos lá, inclusive no Instagram tem uma foto que o nosso correspondente internacional, Rafael Portugal, mandou diretamente de Recife, que ele estava sondando lá quanto custa a camisa do Ibis.
Recife é um país, né?
É.
Correspondente internacional tem Recife.
Exatamente. Ele está lá achando melhor arrumar a camisa do Ibis do que o do Galo.
A gente passa ali, tio Flotone, dá uma saudade do Brasil, né?
Pois é, tudo difícil. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que estiverem aqui, agora ouvindo. Manda todo mundo ver também. Ouvindo.
Eu vi o golaço do Nico Lopes aqui, o golaço.
Tá vendo? Acabamos em alto com um baita do golaço. Um grande abraço, até mais, Marcelo Marques.
Valeu,
um
abraço, até a próxima.
Tá com fome, né? Você vê que o cara acaba rápido assim, porque tá querendo comer. Até mais, Glauber.
Falou, galera, até mais.
E fiquem vocês com o meu abraço e até semana que vem. Tchau!